jovem conservador de direita. Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio Jovem Conservador de Direita, o podcast. O melhor podcast de todos os tempos, que é patrocinado pela marca de vinho do Porto todos os tempos, Coburn's.
Sim.
Não é? Sim, é um facto. Estou aqui a cuspir factos para as pessoas. Portanto, podem adquirir Coburn's, usufruir daquele néctar dos deuses, vindo diretamente das uvas do Douro. Uvas essas plantadas uma a uma pelo Dr. Marquês de Pombal. Foi ele,
sim,
não foi?
Foi ele e o Dr. Coburn's, lado a lado.
Lado a lado, a
plantar. Ainda há fotos dessa altura, deles os dois a meterem as bagas, mesmo enterrarem lá no fundo, com o dedo ou com o polegar.
É assim que se planta, as uvas plantam-se uma a uma, não é?
Uma a uma, sim.
Sim, tipo, pega destaque. E foi o Dr. Marquês de Pombal e o Dr. Coburn's que fizeram uma parceria histórica, se calhar quase ao nível da parceria dos irmãos Wright.
Aliás, o Dr. Marquês de Pombal disse, Lisboa está um caos, porque o terremoto mandou prédios abaixo, portanto vou até ao Douro, passar umas férias enquanto aquilo está tudo destruído, enquanto tsunamis e não sei o quê.
Lisboa está um caos, vou deixar aquilo, já contratei os empreiteiros para construírem os Airbnbs.
Sim, estava lá o Dr. Mota e o Dr. Engil, antes eles eram concorrentes, sabia? Sim.
E ele daqui a uns tempos vai aqui o Dr. Carlos Moedas melhorar isto, mas enquanto não chega o Dr. Carlos Moedas, vou plantar uvas, uma a uma, para o Douro.
Foi assim que surgiu.
Foi ao continente comprar uvas, ao continente da altura, que era tipo o Pão de Açúcar, não era assim que se chamava?
Era o Pão de Açúcar, sim.
E ele comprou umas uvas, e muitas, para aí 5 quilos, e foi lá plantar e foi assim que começou.
Sim, sim.
Agora, graças a esta iniciativa empreendedora, que só aconteceu por causa do terremoto, ou seja, aconteceu em cima dos cadáveres de milhares de pessoas de Lisboa da altura, temos o melhor vinho de todos os tempos, Coburn's, que apoia este podcast. Todos estes eventos históricos culminaram neste ponto alto, que é nós estarmos a falar disto aqui. Sim. É bonito.
Sim, sim, sim. Doutor. O Dr. Marquês de Pombal, na altura, até disse, eu até ficava com isto, mas é aqui, muito para cima, eu gosto é da capital. Uhum. E perguntou, Dr. Coburn's, não quer ficar com esta vinha? E ele disse, fico.
E ficou.
E ficou.
Ele era tão workaholic que ele durante o dia andava a plantar uvas e à noite andava a fazer a estátua dele.
Que é o Dr. Marquês Pombal.
Sim.
Ok.
Estava a fazer, foi ele que fez
a
estátua. Depois foi complicado levar lá do Douro para Lisboa. Ele disse,
isto lá em cima?
Aqui. Sim, ele isto ficar aqui, quero lá saber.
Sim.
É muito pesado. Mas não, levou tipo às costas.
Ele levou, não levou com um barco rabelo, primeiro até à Foz.
Sim, sim, em peças.
Sim.
Por peças.
Como foi a Estátua de Liberdade.
Sim.
De França para os Estados Unidos. E ele depois levou aquilo para Lisboa.
E o pessoal todo, os haters todos a criticar. Que cringe a fazer uma estátua de ti próprio. Que vergonha, isso é bué cringe. E ele, quem é que ganhou?
Sim.
Quem é que tem a estátua lá em cima?
E na altura deu para levar mesmo até à rotunda do Marquês, porque estava tudo água. Por causa do terremoto, foi fácil, ele levou de barco até lá.
Não havia trânsito.
Não havia trânsito, ele foi de barco até lá.
E toda a gente a gozar com ele, e ele... Quem se ri por último é que ri melhor. E quem é que está a rir neste momento? Não é ele que morreu.
Sim.
Mas estamos a rir nós, em nome dele.
Por ele.
Por ele.
Sim.
Porque ele é, tipo, ganda boss.
É.
Doutor, vamos então
começar.
Tema da semana. Doutor, então qual é o tema desta semana?
O tema desta semana é muito lúdico.
Isso nem parece ser, doutor.
Mas tem de ser, é que sabe que eu estou com o mercado. Uhum. O senhor, se olhar para os telejornais, e o tema da semana é atividades de verão, se olhar para os jornais, tem neste momento 40 minutos com o Dr. Nuno e a Dra. Joana Latino a dançarem festas.
É isso,
e a comer
incêndios.
Enchidos. Pois, a primeira parte é incêndios. Ah, é muito sério, mas calma, agora vamos ver por onde é que anda a Dra. Joana Latino, em que terriola é que ela anda, para ver que parolos é com quem é que ela vai falar e dançar e comer. É, vamos lá.
Eu no outro dia
vi falar com senhoras com acordeão ao colo.
E senhores a fazer bolos.
Pois, e pessoas a mandar um beijinho para a família que está em França. É espetacular.
Eu no outro dia vi o parceiro dela, eu não sei o
Dr.
nome
Nuno.
Dele. O Dr. Nuno. Que estava dentro de um carro, ele a conduzir, e o Dr. João Pedro Paes ao lado a tocar guitarra e a cantar.
Sonho.
É o sonho de uma viagem. Já viu o que é fazer ir de Bragança ao Algarve assim?
Com o Dr. João Pedro Paes.
Ao lado, a tocar a guitarra.
Fazer uma espécie de companheiros de viagem daqueles cantores que, pronto, coitados, já tiveram o seu momento, como o Dr. João Pedro Paes, o Dr. Paulo Gonzo, o Dr. André Sardé, a Dra. Mafalda Veiga. Portanto, essas pessoas que sonho poderem ter... Não é o Dr. Carlos Figo que, se uma pessoa lhe pagar, ele manda mensagens personalizadas?
É.
Pronto, fazer isso agora a estes cantores que caíram em desgraça, Dr. Olavo Bilac, esses todos.
Eu acho que até pode ser uma saída de carreira para eles, que é, para que é que uma pessoa precisa de rádio no carro quando tem o Dr. João Pedro Paes ao lado? Eles fazem parcerias com stands de automóveis. Temos aqui este Seat,
sim.
Ibiza, pode escolher rádio ou pode escolher andar com o Dr. João Pedro Paes.
Durante pessoas... 2 meses.
Sim. Ou sempre. Quer dizer, depende da agenda dele, sim, não é? E ser essa uma alternativa, ser um bónus, levar, sim, um cantor sempre no... E eles, mas eu não quero o Dr. João Pedro Paes porque se perde um lugar. Também é essa a hipótese. Há isso.
Oh, então, mas ele ocupa pouco espaço.
Mas é um lugar.
E tem só na mala.
Por exemplo, imagino que ele vai às compras. Leva 2 filhos, mais a esposa, mais levar os sacos e ainda levar o Dr. João Pedro Paes, ocupa muito espaço.
Pois, é verdade.
E a guitarra? Ele pode levar lá a capela também. Tem, sim, essa hipótese. Olha, deixa a guitarra hoje, olha, leva só uma pandeireta.
Sim.
Mas gostei de ver esse momento do Dr. João Nuno. Pedro Paes e do Dr. Nuno.
O Dr. Nuno e a Dra. Joana Latino criam sempre momentos icónicos de televisão.
E eu achei estranho este ano o Dr. Nuno aparecer na Ucrânia. Que eu pensei, o que é que ele foi fazer à Ucrânia? Há lá festas populares?
O Dr. Nuno costuma também fazer muitas reportagens de desporto de futebol com, sim, aquele senhor, o Dr. Nuno Luz também.
É, acho que é guia intérprete dele.
É, sim.
É tipo animal de terapia, Dr. Nuno Luz,
sim,
para ele não se sentir tão ansioso.
Sim, o Dr. Nuno Luz tem o seu quê de Dr. Andy Bernard, do The Office, que tem de controlar muito a sua raiva. É. E se calhar ele é o ansiolítico dele.
Sim, mas é pau para toda a obra, porque ele na Ucrânia, ele depois via, ele foi lá cobrir mesmo a guerra.
Ok.
Eu sei, será que o Dr. Lionel Nunes vem aqui atuar a Kherson?
Pois, ou ele vai ver qual é que é o melhor sítio que faz os melhores pastelinhos da Ucrânia. Pastéis de estômago de vaca, sim, em Odessa. Mas afinal não, foi mesmo falar da guerra.
Falar da guerra. E houve ali uma dissonância, porque não podem pôr o repórter que vai tratar de festas em guerra. Não,
sim, que vai sentido falar com peixeiras em Matosinhos.
Pois, temos o nosso enviado especial de festas, não pode ser o mesmo enviado de guerra.
Exatamente.
Cria aqui uma dissonância super complicada. É tipo, de repente, o doutor Cláudio Ramos deixar a passadeira vermelha e ir fazer um magazine cultural.
Sim, sim, um magazine cultural ou ser enviado especial para o Afeganistão para falar com talibãs.
Pois, não faz sentido. As televisões decidam-se.
Sim.
Tipo,
doutor imagina o que é o Dr. Daniel Oliveira, o Dr. Gocha, de repente terem de fazer uma entrevista sem música de piano por trás.
Estragado. Ficava ali.
Ficavam todos desorientados. Sim. Como é que, sim, as pessoas choravam?
Por exemplo, o Dr. Marco Horácio tem o programa de empurrar pessoas para a piscina.
Sim.
Olha, Dr. Marco Horácio, vamos tirar o senhor da piscina e vamos pô-lo a apresentar um programa com o Dr. Milhazes sobre a guerra na Ucrânia. Não é?
Sim.
Não, não, não dá.
Se calhar dava.
Até dava.
Eu acho
que
dava.
São os dois cómicos, por acaso.
Sim. Acho que dava.
Sim, a única diferença era o Dr. Milhazes, antes de falar, tinha de fazer um comentário qualquer sobre o pescoço do Dr. Marco Horácio.
Sim, ou a ausência de.
Uhum. E era isso.
Só isso.
É, e ele olhar-se para ele, então o meu novo Dr. Nuno Rogério, que não tem pescoço?
Sim.
Ah, pelo menos não tem um rato
pescoço
na cabeça.
Pelo menos. Não ter. Dr. Marco Horácio, agora. Eu, quando estive com o Putin, vi que ele é pequenito, mas o senhor é alto e mesmo assim não tem pescoço.
É, mas pelo menos não tem pescoço, mas também não tem um rato na cabeça, como o doutor Nuno Ruggiero. Rogerowski. E depois, no final, ele empurrava o Dr. Milhazes para a piscina. Eu gostava de ver o Dr. Milhazes na piscina.
Sim, no Vai Tudo Abaixo.
Com a barba molhada.
Sim.
Eu
tenho pouca barba agora. Já não tem aquele barbaçal.
Sim, mas devia deixar crescer. Eu gostava de vê-la cair numa piscina e depois sair da piscina e abanar a barba.
Sim.
Tipo o cão, tipo a sacudir um cão água, a sacudir. E aparecer em câmara lenta. Sim. Adorava
era
poder.
Era um momento bonito, é verdade.
E acho que a SIC precisa de fazer esses crossovers. Há aí todo um universo cinemático da SIC. e das outras televisões.
Sim.
Que anda a perder-se.
Eu também acho.
Podem ajudar uns aos outros. Mas qual é o tema? Atividades de verão?
Atividades de verão. Eu estava só a justificar o porquê. Eu estou com o mercado. E, portanto, acho que as pessoas devem ter momentos em que esquecem ou ficam tristes com incêndios ou que esquecem os problemas do dia-a-dia para depois poderem voltar em força na rentrée profissional deles. Quais é que são as atividades, então, que eu tenho para propor?
Há uma delas, diga-me. É óbvia, qual que é? É as pessoas adquirirem e lerem a revista especial Le Docteur de Verão do Doutor.
Ok.
Já está disponível e que podem encomendar enviando e-mail para jovemconservadordireita@gmail.com.
Sim, podem.
E dentro da revista tem, para além de ter um conhecimento enorme da vida e obra do doutor, o doutor conta lá uma história super privada, umas férias que infelizmente teve. Para além disso, ocupa-vos tempo e é também uma forma de...
Há ali um ensino. Há muito ensino, há muita educação.
E há lá atividades de verão pelo meio também.
Sim.
Que podem seguir. Doutor, por exemplo, acha que verão é a altura para ver filmes?
Pode ser. Sobretudo na praia.
Ver um filme na praia?
Ver um filme na praia.
Levar a televisão para a praia?
Ou no telemóvel. Hoje vê-se tudo em telemóvel.
Sim, mas tem mais piada ver na televisão com um bom sistema de som.
Ou então levar mesmo uma tela branca, um videoprojetor, um computador.
Há aquele clássico das avós que levam a comida toda para a praia. Sim. Ao passar o dia, levam um tacho de aljões, mais arroz, mais tudo isso. Mas nunca vi ninguém a levar a televisão para a praia. De pedir ao salva-vidas, olha, desculpe, chego-me aí uma tomada para poder ligar a minha televisão.
Sim, 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 o meu LCD.
Porque os meus miúdos querem ver o Tubarão 3 na praia. É um filme bom de praia, para ver na praia, não é?
É, para as pessoas ganharem medo de praia.
Enquanto estão na praia.
Enquanto estão na praia, não sim.
É aquela coisa tipo contar histórias de fantasmas em acampamentos.
Sim.
Levar uma televisão para a praia e ver o filme Tubarão 3.
Uhum.
Ou Sharknado. Ou assim, esses filmes de em que pessoas que estão na praia são comidas por tubarões. É um filme fixe para ver na praia. Mas tem é de pôr a televisão, não pode ser contra o sol. Senão não vem nada.
Pois, tem de arranjar um guarda-sol para, para a praia. É isso mesmo.
E doutor, e jogar raquetes? O que é que o doutor acha disso? Hoje em dia temos pádel, ping-pong, ténis, badminton e jogar raquetes. Qual é o seu jogo de raquetes preferido?
É pádel. Na praia.
Pádel na praia?
Pádel na praia. É, eu normalmente levo alguns dos estagiários da Goldman para construir em parede dentro do... Às vezes levo mesmo acrílico para a praia. Cria ali um retângulo de acrílico, porque sabe que o pádel tem de bater depois em vários sítios.
Sim, tem de fazer tabelas.
Tem de fazer tabelas. E então levo para jogar pádel.
Uhum.
Depois deixo aquilo opaco, não quero que ninguém veja. Quero criar ali um sistema exclusivo dentro da praia.
Oh, doutor, indumentária de praia. O doutor é pró-calções? Ou é calções e gravata por cima? Ou é fato e gravata? Como é que...
É fato e gravata de praia. Já viu? É, que é calça.
Assim, cor creme?
Cor creme, mas de calções e manga curta. Casaco, manga curta. E... É, acho que é o mais aceitável na praia.
Então, o doutor recomenda que as pessoas vão ao seu alfaiate e que adaptem um fato normal para poderem levar
adaptem,
para a praia.
Adaptem não, comprem de raiz.
Para mostrarem mas que isso são... de raiz não há. Tem de ser à medida.
Tem de ir ao alfaiate fazer.
Sim, é isso.
Eu acho que é a melhor forma de se conseguir fazer um fato de jeito, é assim. Que outras atividades? O que é que o senhor gosta de fazer na praia?
Eu na praia gosto de fazer muitos castelos de areia e buracos.
É o que o senhor gosta de fazer?
Gosto. É tipo, eu quando estou a fazer um buraco, depois gosto de me enterrar lá e ficar tipo...
Mas consegue fazer isso sozinho?
Sim. É, faço uma cova onde eu caiba e depois puxo areia para cima de mim e fico lá tipo como se fosse um bebé no útero materno, completamente aconchegado pela areia. Tem que ter cuidado para não asfixiar. Sim. Mas eu sinceramente, o meu sonho mais maravilhoso que eu já tive, é um sonho recorrente que eu tenho, é ser enterrado vivo. Acho que deve ser uma cena espetacular. É o meu sonho, um dia eu gostava que me acontecesse.
A sério? Era das coisas que eu gostava que lhe acontecesse?
Sim. O doutor não gostava de ser enterrado vivo.
Porquê?
Tipo, uma pessoa estar ali, debaixo da terra, o oxigênio ir faltando aos poucos, pensando, ui, se ninguém me vier buscar eu morro. É tão bonito isso. Não há nada mais romântico do que isso.
Ok. O senhor acha isso interessante?
Eu acho isso que é... Eu sonho muitas vezes que me está a acontecer isto e acordo com suores frios e cheio de medo e a pensar, top, que sensação top que eu acabei de ter.
Não, não gostaria disso. O senhor não viu aquele filme? Eu só vi essa cena porque me falaram, mandaram-me um e-mail com essa cena. Aquele filme do Dr. do Kill Dr. Bill.
Sim.
Em que tem lá uma cena que a doutora Uma Thurman é enterrada viva.
E sai de lá ao murro, sim.
O senhor gostava disso? O senhor viu essa cena?
Vi.
E o senhor gostava de estar nessa situação, é isso?
É aconchegante. É silencioso. Permite-nos estar sozinhos a meditar. Não temos tecnologias lá dentro e hoje em dia é um problema que as pessoas estão demasiado... Não conseguem viver sem o telemóvel e não sei o quê. E era, sim, uma oportunidade também de fazer esse detox.
Ok.
Eu acho que, aliás, é um sonho recorrente de muita gente, essa...
De ser enterrado por vivo? Isso.
Sim, não é?
Acho que não. Olha, eu não tenho esse sonho recorrente.
Pronto, a minha recomendação para as pessoas em férias é que arranjem forma de serem enterradas vivas, se curtirem. Se não for a vossa cena, não. Não façam.
Ok. Outra coisa, atividade de verão, que eu acho que deviam fazer era saltos de paraquedas.
De aviões?
Sim, mas para a praia mesmo. E virem disfarçadas de militares com pistolas na mão e metralhadoras.
Uhum.
Porque as pessoas não precisam de estar totalmente relaxadas. No fundo, o que vocês estão a fazer é serviço público. Quer dar a entender que estamos a ser invadidos por um país estrangeiro.
Mas quando as pessoas saltam de paraquedas, levam um instrutor atrás delas. O doutor tá, é a favor desse tipo de conchinhas?
Então, temos de ir sempre com quem sabe. Ou como é que acha que eu ensino muitas vezes as minhas secretárias a utilizar o e-mail?
É, por trás a fazer conchinha e a pegar nas mãos.
Eu uso as táticas de instrutores de paraquedas.
Pega nas mãos delas e agora mete um A, agora mete um S.
Sim.
Tipo, mesmo nos dedos.
Sim,
coordena
é assim que eu faço.
É uma forma de orientar, sim.
É.
Mas não é uma invasão. Imagino, vai um senhor vestido de tropa,
sim,
de metralhadora e com um instrutor atrás.
Sim.
E as pessoas vão dizer que invasão ridícula. Aqui o nosso Navy SEAL precisa de um instrutor de paraquedas atrás dele.
Sim, as rodinhas da bicicleta.
Sim.
Não é?
Será que já houve algum casamento a começar assim, com um instrutor de paraquedas e um aluno
Ah, acredito
que
que sim.
aproveita aquele momento em que estão no, em queda livre para fazer o seu move e convidar para tomar café?
Acho que sim. Acho que
Acha?
muitos relacionamentos começam assim.
Sim, porque tem um acesso privilegiado, pode sussurrar facilmente ao ouvido da
E depois
pessoa.
tem o vídeo da forma como se conheceram, não é?
Sim.
Normalmente há o vídeo de tirar de paraquedas. É o ideal depois para passar no casamento, ao som
Sim.
do Paradise, dos Coldplay. Eu acho que sim.
E mesmo na lua de mel podem passá-la em queda livre, todos nus, lá em cima. Encaixados mesmo.
Sim, o senhor disse dois homens.
Também funciona com senhores, sim.
Com senhores?
Pode ser um senhor e uma senhora.
Ah!
Até pode ser uma senhora instrutora, mas...
Sim, eu estou a partir do princípio que sim, não acho que
Que...
seja.
Acha que eles fazem parelhas heterossexuais para não haver confusões
Sim.
aí? Sim, para não haver marxismo cultural
Sim.
no paraquedismo?
Exatamente, acho que sim. E portanto, é uma forma boa das pessoas não estarem totalmente relaxadas. Porque eu acho que o pior que podemos fazer é estar totalmente relaxados. E a ideia de ter atividades de verão é de sempre ter atividades de verão com consequência, que é nunca estar totalmente livre, sentir-se livre. Ai, não estou a pensar no trabalho. Não, tenho de pensar. Tenho de
É.
pensar.
Eu acho que os instrutores de paraquedas que vão atrás dos clientes para os ajudar a fazer aquilo, eles deviam ser castrati.
Porquê?
Porque é perigoso. Imagino que dá uma ereção a meio. É
Sim.
super constrangedor. Está a pessoa a passar por aquele momento de pura adrenalina
Sim.
em que está a cair em direção à Terra a toda a velocidade, a sentir na pele o efeito da força da gravidade e ainda tem de sentir uma ereção ali.
Pois,
Eu acho que
também
devia.
pode ser para distrair. Uma pessoa pode estar com muito stress e às vezes calha bem uma pessoa focar noutra coisa. Do género, há muitos, já vi isso em filmes acontecer, que é, ai, está-me a doer muito a perna, isso aqui, alguém manda uma chapada na cara, que é para a pessoa se desconcentrar da dor que está a
Sim.
sentir. E neste caso, se calhar é positivo às vezes sentir uma ereçãozinha do
Sim.
instrutor, porque uma pessoa pode estar só consciente e isso paraquedas não abre, e se eu morrer, e se não sei o quê, e de repente sentir aquele quentinho ali, pode desviar a nossa concentração, que eu não estou a dizer que. Se for sentir a ereção pela ereção, é negativo. Agora, se for sentir uma ereção de um instrutor para nos desviar a atenção, acho que sim, às vezes uma ereção cai sempre bem.
É, mas o doutor deu aí uma solução boa. Por exemplo, quando privatizarmos completamente o SNS, pode haver um seguro de saúde para quem, para aqueles mais pobres, mais desfavorecidos, sim, em que aparecem nos hospitais privados, ah, dói uma perna, e está simplesmente lá um enfermeiro a mandar-lhes uma chapada,
sim,
para eles se desviarem daquela dor, para eles esquecerem que terem a dor na perna.
Eu acho que é a melhor forma, muitas vezes.
É o seguro de... plano básico.
Por exemplo, mas mesmo no SNS, quando as pessoas estão a queixar nos corredores, uhum, dos hospitais, ai, dá-me aqui, passaram um médico só para mandar lá umas chapadas a alguém,
sim,
ai, tenho uma fratura exposta, ele, pão! E ele, ai, está-me a doer a cabeça, está a ver, já não lhe dei a perna.
Já não lhe dei tanto.
Muda a pulseira deste senhor de vermelho para amarelo, se faz favor.
Sim, ou haver uma versão como há no Spotify, uma versão básica em que as pessoas conseguem ouvir, são curadas na mesma,
sim,
mas o médico está a ler-lhes anúncios enquanto eles são operados.
Sim.
Ou dizer, ah, estou a morrer, preciso, estou a perder muito sangue. Eles, desculpa, antes disso tenho de ler aqui um anúncio, porque o senhor só tem a versão básica do seguro de saúde.
Certo.
Então leia o anúncio, ah, mas eu estou a perder muito sangue. Desculpe lá, olha, pensasse nisso, subscrevesse,
sim,
o serviço. Há várias formas de financiar o serviço de saúde que não sejam os nossos impostos.
Pois, isso é que nunca. Isso é que nunca.
Que nem pensar agora uma pessoa estar a pagar impostos para outras pessoas serem tratadas.
Sim. Enfim. Eu acho que devia haver empresas de pranks de praia. Que é, as pessoas têm de sentir algum desconforto na praia.
Como aqueles casamentos que contratam assim palhaços para fingirem de empregado?
Sim.
Para se rirem muito?
Fazer isso em praias. E eu tenho aqui algumas ideias.
E há tantos comediantes sem trabalho.
Pois, é isso. Uma delas é ter pessoas a deitarem-se mesmo ao lado. Do género, vê muito espaço na praia, mas tem ali pessoas a deitar-se ao lado e a olhar fixamente para quem está no apanhar banhos de sol.
E com colunas de, com colunas
com uma coluna daquelas Bluetooth, redondas
a passar, Bluetooth, a passar funk,
a passar isso, ou outra música qualquer.
Por acaso, eu nunca vi pessoas com essas colunas ouvir música clássica.
Não acontece.
Nunca ouvi, olha, vou ligar a minha coluna altos berros a passar barra.
Sim, vou ouvir agora Tchaikovsky.
Eu no outro dia estava no transporte público e estava a ler um dos meus livros preferidos, o Se Não Mamas, Não Esperes, do Dr. Raul Minhalma.
Sim.
Se Não Me Amas, Não Esperes. Não
te demores.
Se Não Me Amas, Não Te Demores.
Sim.
Se me amas, não te demores. Estava a ler esse livro do Dr. Raul Minhalma.
Sim.
No comboio. E apareceu um grupo de jovens a ouvir música altos berros com a coluna. E eu até curti a música que eles estavam a ouvir, mas não me estava a conseguir concentrar no livro.
Sim.
Então o que eu fiz foi, comecei a ler o livro em voz alta.
Ah.
Que é o equivalente à leitura... Sim.
Uma coisa que também não acontece é muitas vezes essas pessoas de colunas terem audiolivros.
Não, também ou podcast.
Sim.
Quer dizer, nós estamos a dizer isto, que é neste momento há pessoas a ouvir a nossa voz em voz alta numa coluna Bluetooth na praia.
Essa era uma atividade de verão que eu ia propor às pessoas, que é meteram este podcast numa coluna.
Sim.
Se for do bar da praia, melhor, que eles normalmente já têm colunas Bluetooth, emparelhar o telemóvel com as colunas Bluetooth do bar da praia e espetar com este podcast a dar.
Top. É top.
Só iam ficar logo com outra adrenalina. Sim. É uma adrenalina diferente.
Mas houve aqui o governo totalitário, socialista, supostamente quer proibir colunas de praia. Como é que as pessoas se divertem na praia sem levar a sua própria coluna?
Fazem um papel extraordinário, que é este, que é fazer com que as pessoas gostem menos de praia. Se as pessoas gostarem menos de praia, vão procurar outras atividades. E uma delas pode ser trabalho.
Sim, sim, é serviço público. As pessoas que levam colunas para a praia estão a fazer
serviço. Estão a prestar um excelente serviço público.
Estão a prestar serviço público.
É. Outra atividade de prank é ir para trás de uma duna fazer sons de sexo. Para deixar toda a gente desconfortável na praia. Ou pelo menos, terem a curiosidade de ir ver. E aí convém mesmo estarem duas pessoas a fazer sexo nas dunas. Porque isso pode inspirar outras pessoas a ficarem com calores e irem procriar para casa. Oh. Nós temos... poucas pessoas em Portugal, precisamos de mais bebés. Sim. E uma forma de inspirar essas pessoas é ver pessoas a fazer sexo. Não sei se sabe.
É, sim, sim, é super inspirador. Eu acho que mesmo aquelas pessoas que levem a televisão para a praia podem ver filmes porno lá à frente de toda a gente.
Porque não, que é daquelas coisas que se vê pouco também, não é?
Sim.
Quando se vê alguém a ver uma série no telemóvel, em transportes públicos, raramente está em sites de adultos a ver clipes. Pois. Estão muitas vezes no YouTube e no outro tube.
Pois.
Para adultos.
Sim, mesmo o pessoal que ouve música nas colunas não se ouve nada de pornográfico.
Pois.
Só aquelas músicas funk que são mais de...
Sim, sim, de arrastar o rabo no chão.
Arrastar o rabo no chão, abanar a buceta, essas coisas.
Sim.
Não há...
Sim.
Não é muito explícito.
Sim.
É metafórico até.
Sim. Outra coisa é, em vez de lerem livros, ouçam audiobooks em alta voz. Em, uhum. E sobretudo audiobooks daqueles que vos inspirem. O Pacífico Rico, uhum. do Dr. Napoleon Hill.
Sim.
O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dr. Dale Carnegie. Doutor, como é que se chama?
Doutor, Quem Mexer no Meu Queijo.
Pode ser, do Dr. Stephen Johnson.
Spencer.
Spencer Johnson. Tem também o Pai Rico, Pai Pobre,
Sim.
do Dr. Koryaki. Uhum.
Eu acho que as pessoas podem produzir os seus próprios audiobooks. Estar a ler o livro e gravar, e sobretudo gravar com uma voz, tipo o Pai Rico, Pai Pobre. Gravar a... O meu pai é rico! E o meu outro pai é pobre! Ler assim com esta voz, para ouvir em público, e torna logo tudo ainda mais intenso, não é? Imagino que é essa a história do livro, não é? Não é? Usar assim uma voz apelativa para lerem esses clássicos.
Sim. Se quiserem ler ficção, pelo menos leiam ficção daquela que vocês aprendem alguma coisa, como livros do Dr. José Rodrigues Santos ou do Dr. José Gomes Ferreira.
Ou o meu preferido, o Dr. Raul Minhalma.
Ah, esse é o seu preferido?
Sim.
O que é que gosta mais nesse autor?
Gosto da forma como ele conta as histórias. Tipo, é muito surpreendente a forma como ele escreve. E eu, às vezes, se as pessoas não forem demasiado diretas comigo... Mas
é
surpreendente comigo,
para quê? Porque ele é um adulto e surpreende o que um adulto escreva assim...
Também,
okay.
Também, como é que é possível. E depois, eu às vezes, quando estou a ler um livro e eles não me explicam tudo,
Sim.
percebe? Eu fico, não.
Fica do lado do leitor para tentar.
Eu percebi que esta senhora gosta deste senhor, mas ele não disse 10 vezes seguidas que esta senhora gosta deste senhor. Não foi demasiado explícito.
E o Dr. Raul Minhalma
é, ele diz.
Não deixa nada por dizer. Eu acho bem isso.
Ele diz, são os meus
autores preferidos.
O Pedro ama muito a Mónica e no momento em que ela lhe deu a mão, ele pensou, eu amo muito a Mónica. Percebe? Sim. Preciso que ele me diga várias vezes a mesma coisa para eu perceber.
Sim.
E acho que ele é top nisso.
Sim.
É top a ser muito explícito.
Ok.
Curto cenas repetitivas.
Ok. Olha, outra atividade de verão que eu gostava que as pessoas fizessem é que comessem gelados, mas mantendo contacto ocular com os estranhos.
Sim, sobretudo calipo.
Calipo, corneto, magnum, pode ser qualquer um. Tem é de comer sempre ou olhar diretamente para alguém.
O doutor é a favor de comer corneto, faca e garfo?
Óbvio. Então, mas come-se corneto de outra forma?
Há quem coma à mão, que nem um javardo.
Sim, mas e isso é só se estiverem em restaurante. Só se estiverem em restaurante. Na praia, eu vou mais longe, comam à mão.
À mão.
Mesmo bola de Berlim. Peçam mas sempre como
é
que
são o calipo à mão? Partes assim a meio e começa-se por baixo, que é a parte melhor do chocolate?
Não, tem de ir chupando, homem.
Eu vou aconselhar, é partir a meio, comer o cone do chocolate e o resto do cone e depois meter a copa do gelado na boca, diretamente, virar a cabeça para cima
e sugar para ir assim.
A ir derretendo para dentro do tubo digestivo.
Ah, que bom. Ok. Sim. Não, como o normal, que é ir lambendo, mas mantendo sempre contacto ocular. Outra coisa que podem comer, que é muito comum nas praias, é bolas de Berlim, mas peçam sempre com um creme.
Uhum.
E a primeira coisa que comem é o creme sem poder comer a bola. E sempre a manter contacto ocular com estranhos. Vão ver que garantem mais espaço para vocês na praia e, no fundo, vocês estão também a prestar um serviço público, que é afastar pessoas dali.
E comer vianeta na praia? O doutor é a favor.
Vianeta ou romântica? Se tiverem um jantar romântico na praia, há muitas pessoas que têm, é comer romântica na praia.
Mas não pode ser de faca e garfo. O doutor é contra comer gelados de faca e garfo na praia.
Sim, tem de ser à mão mesmo.
À mão,
sim. Peguem em bocadinhos.
E comer o vianeta à mão. Mas vende-se pouco vianeta na praia, acho que...
Por acaso, sim.
Ao lado devia pensar nisso.
Sim, devia ter vianeta na praia. Outra atividade de praia, o que é que o senhor acha que as pessoas podiam fazer?
De jogar voleibol.
Jogar voleibol?
Sim. Porque é um desporto que as pessoas saltam muito e é bom, faz bem às articulações. E mesmo que não tenham bola de vôlei,
sim,
acho que deviam fingir que jogam. estar lá aos saltos, a fazer remates, a fazer serviços.
Pronto. Ok.
Acho que é uma atividade top.
Outra atividade que eu aconselho é, sabem aqueles aviões que passam normalmente na praia com mensagens?
Que é para as pessoas que estão dentro da casa, Big Brother.
Não, às vezes é com publicidade.
Ah.
É comprar essa publicidade, mas para dar conselhos como se fosse da astrologia.
Uhum.
Do género, Gonçalo, acho melhor consultar um dermatologista.
E os Gonçalos todos da praia vão ficar, bom, o que é que se passa aqui?
Tudo a correr para o dermatologista. Sim. Consulta um dermatologista, que eu tenho medo dessa mancha que apareceu no seu corpo.
Ou então, amo-te muito, Marco, deixa a tua mulher.
Sim, pode ser.
E os Marcos...
Não, amo-te muito, Marco, sou bem melhor que a tua mulher. Tem de ser uma coisa mais direta, mais assertiva.
Ou então, para estimular os hábitos de leitura das pessoas... Por exemplo, pôr várias frases dos livros do Dr. Raul Minhalma e pôr vários aviões a passar e as pessoas vão lendo o livro do Dr. Raul Minhalma através de viagens, através de aviões.
Sim, pode ler.
É bom para o ambiente e tudo. Sim,
vai ir passando, mas ter mesmo uma faixa de quilómetros em que o avião vai passando e a pessoa vai lendo à medida... Sim.
Não, tem faixas de quilómetros, mas para ser um livro grande tem de ser várias faixas, não
pois,
é?
Pois, isso tem.
Uma
página. É, uma página vida num avião.
Sim, as pessoas vão lendo no céu e estimula os hábitos de leitura.
É.
E ainda por cima do Dr. Raul Minhalma.
É.
Que é...
E tem aqui já um conjunto...
Já acho que as pessoas já se podem safar na praia, mas há a carteira mais importante, que é a revista do Dr. Rasco.
Isso sim.
Sim.
Isso não vai passar nos aviões.
Não, não vai passar nos aviões. Não há em audiobook, para já. Se alguém quiser gravar e ler, poderá haver.
Uhum.
Mas pronto, é isso. O futuro das cenas. Doutor, nós hoje, em vez de fazermos o comportamento que devemos evitar, vamos falar sobre o futuro das cenas, sim. Não é?
Sim.
E é o futuro de que cena é que vamos discutir hoje?
É o futuro da inteligência artificial.
Mas a inteligência artificial já é o futuro da inteligência.
É. E qual mas é o... neste momento eu vou falar do futuro do futuro do futuro, percebe?
Sim.
Que é o futuro do futuro que já é futuro. E, portanto, vamos falar do futuro desse futuro que já está a acontecer no futuro e que já é o futuro.
Uhum.
É, ok, acho que fui claro
nisso. É, eu acho que a inteligência artificial vai mudar tudo.
É a sua opinião?
É, vai mudar este tipo. É uma revolução que vai acontecer.
Sim, e sobretudo vai ter implicações em algumas profissões e que temos de pensar sobre isso.
Por exemplo, atores deixa de haver.
É, acha que é primeiro?
É por isso que eles estão em greve, porque têm inveja da inteligência artificial. Porque agora nos contratos, por exemplo, dos atores figurantes, eles vão entrar num filme e no contrato está que eles têm de fazer um scan 3D à pessoa e vão poder usar essa pessoa para sempre. Ou seja, essa pessoa não precisa mais trabalhar, só vai lá uma vez e fica para sempre em todos os filmes.
Mas é paga nos outros filmes?
Não. Pronto, para quê?
Ainda bem.
Então, não está a fazer trabalho nenhum.
Pois.
É um modelo 3D.
Ok.
E eu acho que isso só tem coisas boas.
Eu acho que, por exemplo, para ser utilizado no cinema, sabe o que é que eu faria? Nos livros é passado quanto tempo é que passa para domínio público? 70 anos? Depois de um autor ter morrido, passa a domínio público e, portanto, pode-se utilizar à vontade todos os textos dessa pessoa. Sim. É isso, não é? No caso dos atores, devíamos criar uma lei dessas em que atores que já morreram há mais de 50 anos, podemos utilizá-los em filmes.
Sim, eles fizeram isso com a doutora Princesa Leia, não foi?
Fizeram. Mas lá está. Essa precisava de entrar. Agora, o senhor, imagine, ter o doutor John Wayne como figurante. A pessoa está lá atrás, tipo, são os verdadeiros easter eggs. Oi.
O doutor John Wayne nos Malucos do Riso.
Por exemplo. À frente
de uma relota.
Sim, ou no American Pie 8.
Sim.
Ou no Velocidade Furiosa 11. E, oi, o que é que o doutor John Wayne está a fazer em cima de um cavalo ali?
E um cavalo a competir contra um Lamborghini.
Por exemplo. Sim. E as pessoas ficam, uau. Wow. Ou mesmo figurante, um easter egg. Oi, acho que aquele figurante é o Dr. John Wayne.
Sim, isso aconteceu no Space Jam. Meteram assim, figurantes à toa. E o doutor acha, por exemplo, o ChatGPT. Acha que as pessoas, a partir do momento em que têm o ChatGPT, vale a pena saberem coisas?
Mas eu já achava isso desde que temos o Google.
E a Wikipédia.
E a Wikipédia é o mesmo a enciclopédia. Acho que as pessoas já não precisavam de saber nada a partir do momento que havia enciclopédias. Se o conhecimento já lá está, para que nós precisamos de o saber? É só consultar. A única coisa que temos de saber é consultar.
Eu gosto daqueles miúdos que usam o ChatGPT para fazer os trabalhos e depois lá pelo meio esquecem-se de ler e pelo meio diz, ah, eu sou apenas uma inteligência artificial e não sei o quê. E mandam aquilo para o professor.
Pronto.
E o professor diz, ah, foste pedir ao ChatGPT, não foi, Joãozinho? E ele, não, eu sou mesmo uma inteligência artificial.
Ah, ok.
É melhor a inteligência, porque a natural, tipo, a natural existe, inteligência natural. Nós sequer somos tipo algoritmos, já.
Acha
nós
que
sequer
sim?
Já somos inteligência artificial. Sequer nós vivemos numa simulação. Eu acho isso.
O senhor acha isso?
Acho.
Tem certeza?
Acho que vivemos num jogo de computador.
Qual jogo de computador?
Super Mario 3000.
É, quantas pessoas de jardineiras e bigode é que o senhor conhece?
Não conheço nenhuma, mas nós vivemos nessa simulação, no Super Mario 3000. Há tipo o Dr. Super Mario, deve estar, sei lá, na Austrália a matar cogumelos. E eles criaram-nos a nós para dar realismo ao jogo.
Ah, é?
É.
Eu nunca vi o Dr. Super Mario a passar por mim. Nem de kart, nem de assaltar para cima de coisas.
Mas nós somos NPCs. Nós somos... Estamos aqui só.
Ah, é?
É. Eu acredito nisso.
Então,
e alguém que está a jogar...
Então, e acha que dentro deste, desta realidade simulada, alguém criou o ChatGPT, é isso?
Sim. Alguém criou? Não. Nós criamos, porque nós temos de nos entreter enquanto vivemos na simulação.
Ok.
E pronto. É uma forma também do governo PS nos controlar.
Acha que é isso?
Acho que essa realidade foi criada pelo governo PS.
Ok. Há quanto tempo?
3 mil anos.
3 mil anos já existia o governo PS, é isso?
Sim.
Ok. Está bem, está bem.
Mas acho que eu tenho esta teoria ainda pouco desenvolvida. Tenho de consumir mais drogas para esclarecer aqui um ponto ou outro, para limar umas arestas.
Muito bem. O que é que acha que a inteligência artificial vai eliminar no futuro?
Tudo.
Tudo?
Tudo.
Alimentos.
Vamos pedir, apetece-me uma cenoura e o ChatGPT pega lá uma cenoura.
Ah, mas como é que dá a cenoura?
Imprime 3D.
Imprime 3D?
Sim. Tipo Farmville. Aparece uma cenoura no ecrã e nós lambemos o ecrã.
Ah, é? E nutritivo. Ficamos com as...
Sim, é nutritivo, sim. Fica, é como comer uma cenoura a sério.
Então, mas vamos definhar. Onde é que está a parte do mastigar?
É de chupar. É comida de chupar só. Vamos...
Chupar ecrãs?
Sim. E tipo, vai chegar a um ponto em que não vamos precisar de dentes. Vamos vender os nossos dentes, tipo a turistas, como sim, recordação e assim. Porque toda a nossa comida é de chupar. É tipo... lamber ecrãs, chupar calipos.
Mas os calipos vão existir na vida real ou dentro dos ecrãs também?
Vão sair assim um pau do ecrã.
E está a chupar para o ecrã?
E nós chupamos o pau a partir do ecrã.
Sim.
E vai ser isso a vida. E vai ser top, não precisar de dentes.
E viajar?
Viajar é o Google Maps.
Ah, é?
Então,
experienciar os locais.
É o Google Maps com cheiro.
Ai.
Por exemplo, imagina, eu vou ali a ver as ruas de Bombaim, cheira a chamuça, por exemplo. E é como estar lá. É como estar lá. E cheira a chamuça e vem um gajo do computador também que te provoca diarreia. Que é para termos aquela experiência de visitar a Índia, a experiência
sim,
completa.
Sim, sim, sim. Que é... E ao fim de uma hora fica sem carteira, é isso? Também. Alguém lhe roubou a carteira.
Sim.
É isso?
Não, isso é no Brasil, mãe.
Ah, é no Brasil?
É no okay. Brasil. Ah, deixa-me conhecer esta favela. E leva uma facada do computador. Ah, experiência irrealista. E na Índia é isso.
Okay.
E é muito melhor, porque uma pessoa tem a experiência completa de visitar a Índia sem sair de casa.
E é possível nós ficarmos presos no país, porque, imagino, o senhor depois vai ter de pagar essa viagem, certo?
Uhum, claro.
Mas de repente apanhou uma diarreia e não consegue apanhar o avião de volta, que não é avião, o avião virtual. Fica lá preso?
Fica.
A pedir ajuda ao consulado ou... É?
Fica, sim.
Ok.
Depois tem de chamar o técnico de informática para o desencarcerar da Índia.
Ok. E é possível nós morrermos numa dessas viagens?
Claro. Aliás, algumas pessoas têm de morrer, porque senão, imagina, vai à Indonésia, está lá em Jakarta, a divertir-se. Eu não sei o que é que se passa na Indonésia.
Sim.
O que as pessoas fazem lá? É aterrorizar timorenses? Não sei.
É uma das atividades principais do país, sim.
Você está lá na Indonésia, fazer essas atividades e apanha uma infecção. Morre.
Sim, é atacado por um dragão de Komodo.
Sim, pois. E morre. As pessoas têm de ter essa okay. consciência. Mas isso está tudo
nos termos... morre sentado em casa no computador, é isso?
É, mas está tudo nos termos
com
e condições.
Com uma infecção de uma mordidela de um dragão de Komodo.
Está tudo nos termos e condições. As pessoas não leem, mas pode acontecer, sim.
Okay.
E isso é fixe, porque podemos visitar esses sítios reais, a experiência completa, Google Maps, andar lá à volta... O Google Maps é não dá para interagir com pessoas, mas dá para rodar.
Ok.
Dá para rodar e ver o que é que existe à volta. E pode também visitar lugares imaginários.
Uau.
Isso vai ser top. Podemos okay. ir, por exemplo, ao sítio onde gravaram o filme Taxi Driver, que não existe na realidade.
Ai, não?
Não.
Nova Iorque não existe, é isso?
Não. Existe.
É Nova Iorque, homem.
Eu acho que não existe.
Ok.
Muita gente diz que não existe. Por exemplo, o 11 de setembro foi em Nova Iorque. Mas será que existiu mesmo?
Pois. O senhor, se pudesse, por exemplo, fazer viagens no presente, mas poder ter a experiência de fazer viagens no passado, era capaz de fazer uma viagem num dos aviões que embateu numa das torres?
Gostava de saber o que é que se passou lá, sim.
Ok.
Por curiosidade só.
Ok.
Mas sabe o que é que eu fazia se tivesse um desses aviões?
Ah.
Ia lá dizer às pessoas, epá, não façam isso.
Sejam amigos.
Sejam amigos. Opa, então agora, tipo...
Ah.
E eu acho que consegui evitar isso.
Consegui
Acho que
evitar?
faltou lá pessoas com este sangue frio
Mas o senhor, se pudesse evitar, evitaria? Sabe
Evitava.
que ondas no tempo é que poderia provocar, criar uma realidade alternativa?
Não, mas evitava
Quem é que
porque...
acha que o Dr. George W. Bush teria invadido caso não houvesse um 11
Ah, ele
de setembro?
vai...
Se calhar invadia Portugal.
Não, invadia o Iraque na mesma, mas sob outro pretexto. Tipo, ah, não curto o bigode do Dr. Saddam. Acho que ele estava determinado a fazer isso. Por causa de petróleo e assim. Mas, tipo, eu acho que o 11 de setembro, é verdade, não ter acontecido podia causar uma linha temporal completamente diferente, eventualmente com coisas piores. Mas, tipo, era uma cena que eu evitava porque causou transtorno a muita gente. Foi
Pois.
inconveniente para muitas pessoas.
Sim.
Portanto, eu acho que dizia ao Dr. Mohamed Atta, tipo, menos. Menos,
Sim.
ok?
Venha aqui falar comigo.
Está a ser
Venha
demasiado.
aqui falar comigo e diga-me o que é que o está a irritar.
E ele, ah, eu agora não tenho tempo, estamos a chegar. E eu, calma, calma, há sempre tempo para uma
Sim.
conversa.
Dê mais uma volta à cidade.
Dê mais.
Passei pelo meio das torres primeiro e já
Sim, vamos
voltamos.
ali ver por Times Square, veja.
Ah.
Man, tipo, é escusado isso. Como é que o doutor, por exemplo, evitava a Segunda Guerra Mundial? Também não era assim? Não era chegar ao doutor Hitler e dizer, pá, não achas que estás a ser uma beca cringe dessa cena?
Sim, ou metia na fronteira da Polónia só gigantes. E eles a gritar muito alto contra os tanques russos, os russos, alemães, e acho que eles ficavam assustados. E eu, ei, os polacos são gigantes.
Não, mas não, não, nós temos o que falta muito é o discurso racional e civilizado e a argumentação e ouvir o que as pessoas têm a dizer, rebater os argumentos deles.
Sim, acha que o Dr. Hitler iria ter essa racionalidade? Porque é uma pessoa de Estado, portanto tem, não é?
Iria ter. Infelizmente, muita gente na altura não quis sentar-se com ele a negociar, ouvir o lado dele, ouvir a perspectiva dele e a usar a razão para lhe provar que, tipo, que as cenas dele estão erradas.
Certo.
Dizer, Dr. Hitler, man, tipo, basicamente o argumentar é, tipo, é trazer as pessoas para o bom senso. Man, menos. Menos. Não achas que estás a ser... Está a ser exagerado. Isso, tipo, não vai lá nenhum. Gostavas que te fizessem isso a ti também?
Sim.
Ele pôr-se no lugar das outras pessoas.
Sim.
Gostavas?
Se calhar o Dr. Hitler sente que não está completo, porque também não tem um bigode completo. E se deixasse crescer o resto do bigode, se calhar sentia-se outra pessoa.
Sim. Olha, doutor Hitler, se o senhor me provar que afinal tem razão, eu deixo. Pode fazer o que quiser, pode invadir o que quiser, mas antes vai-me ouvir. Vai-me ouvir, vai ouvir os meus argumentos e vai ouvir um audiobook que eu tenho aqui. Já ouviu falar do Pai Rico, Pai Pobre? É uma história muito bonita e eu vou ler-lhe. Eu tenho um pai rico! E leio-lhe o livro todo, está a ver? E ele fica: uou, esta história é mesmo bem inspiradora, porque este senhor tinha um pai rico e tinha um
Sim.
pai pobre, e tipo, isto ajudou-o a ter uma perspectiva bué holística das coisas.
Sim.
Ele, tipo, o pai rico dizia: ok, tens de ser pragmático, tens de matar os deuses, mata, desde que tens um motivo para
Sim.
isto. E o doutor Hitler dizia: man, tipo, o meu
Eu
motivo é
também podia
sequer um
ficar
bocado
irritado.
fútil.
Sim, mas podia ficar irritado consigo e perguntar-lhe: olha, eu acho que já não me apetece invadir a Polónia. Polónia. Já não me apetece invadir a Polónia. Diga-me de que país é que o senhor é. E o senhor aí podia ter um papel muito importante. Que em vez de dizer que era de Portugal, porque fica na Europa e ele dava para vir a pé, dizer que era de uma ilha do Pacífico. Sou das Ilhas Vanuatu. E ele, e ao mapa, ok, vou
Vou
invadi-las.
destruir essa porcaria.
Pronto,
Não posso ouvir.
e se tivesse destruído as Ilhas Vanuatu, se calhar era só pronto, era um rodapé na história. Quem é que se interessa pelas Ilhas Vanuatu? Ninguém.
E eu, oh Hitler, queres invadir a Polónia? Invade-me antes a mim. E ele, mas o que é que quer dizer com isso? Como é que eu... E eu, pronto. Criar esse tipo de dúvidas. Porque as pessoas precisam, às vezes... Faltou essa força de vontade na altura de Sim. alguém capaz de introduzir bom senso nas pessoas. Terroristas, Hitler. E pronto, a inteligência artificial pode fazer... Pode ajudar-nos a reviver a história desta forma.
Okay.
Tipo, o Dr. Genghis Khan já chega. Não lhe chega à Mongólia. Ainda quer... Man... Calma aí, sossega. Sim. E lá, eu quero 30 concubinas e inseminá-las todas. Meu, 5. Tens 5. Para quê agora? Man, falta introduzir bom senso nas figuras históricas.
Ok.
Doutor Afonso Henriques. Man, tens a tua mãe. É a tua mãe. É a tua mãe. E ele, ah, então já não vou fazer Portugal.
Sim.
Fixe.
Ou então, dizer, Doutor Afonso Henriques, já chegou a Lisboa. É preciso ir mais para baixo. A
Sim.
sério, não chega.
E lá isto vai ter bué de turismo lá em baixo.
Está bem, faz-se uma ponte.
É, mas turismo não é uma cena
O Alentejo não é
sustentável.
preciso. Vai ter montes de comunistas. Passe por cima, vá diretamente ao Algarve.
Recomendação cultural. Outra coisa.
Doutor, e recomendação cultural?
Vão ser recomendações culturais. Algumas óbvias. Uma óbvia.
O pai rico, pai pobre. Audiobook.
Duas óbvias, e outras menos óbvias. Uma é o Pai Rico, Pai Pobre em audiobook. Vai ser narrado por si.
Sim.
Vai ser nessa voz. Acho que o livro podia ter ainda mais sucesso. Porque as pessoas pensam, esta pessoa chegou ao sucesso mesmo com esta voz. Cheia de problemas.
Tem uma pessoa que tem um projeto rico.
Sim. Vai ser, como é óbvio, a revista Le Docteur, que podem encomendar em jovemconservadordireita@gmail.com. Acho eu que ainda podem encomendar, porque é uma edição limitada e, portanto, se ainda não encomendaram, devem fazer.
Despachei-vos.
Exato. E vou recomendar dois podcasts também. O podcast Alegria de Viver, que já foi patrocinador deste programa.
Já foi. É um podcast que não presta, mas que existe.
É o que é. E o podcast de livros. Livros da Pi, asterisco A, em que o asterisco é um C de cedilha.
É um palavrão que não podemos dizer.
Sim.
Porque isto é um podcast de respeito, ao contrário desse, que é um podcast Sim. só a dizer mal de coisas.
É Livros da Pica com uma vírgula posta a meio do C.
Exato. E recomendamos, não do ponto de vista cultural e recreativo, o Vinho Coburn's.
Como é óbvio. O nosso patrocinador, a quem agradecemos imenso este apoio ao podcast, Coburn's tem estado connosco já há alguns meses, vamos dizer assim, e que continuará por mais algum tempo. Temos uma novidade em breve relacionada com a Coburn's, que vamos anunciar no início de setembro. Fiquem atentos porque é uma novidade que pode ser do vosso interesse, é algo que nos
orgulha. Pode ser, não, é.
É do vosso interesse e que nos vai orgulhar muito de fazer, portanto, estejam atentos, usufruam do resto do verão com estas sugestões culturais e aproveitem para empurrar isto tudo com um Coburn's.
Um Coburn's e com a dieta que eu descrevo na revista Le Docteur, porque nós não falámos muito disso, mas a revista também tem artigos meus.
Tem.
Eu escrevi, tipo, a dieta do budicalítico, que é uma dieta que eu desenvolvi. Eu não sou nutricionista, mas não é preciso ser nutricionista para para desenvolver dietas.
Não.
É preciso ser uma pessoa com objetivos e foco e ideias. E eu pensei, tipo, eu vi-me ao espelho e disse, eu vou ajudar as pessoas a terem um corpo igual ao meu. Acho que é importante. E se quiserem ficar com um corpo igual ao meu, é o que é. Não é bom, não é. É o que é. É isto. Se quiserem isso, sigam a minha dieta do budicalítico, que tem várias dicas sobre como podem aplicar o melhor alimento, o melhor e mais completo alimento do mundo, que é o budical, para uma dieta que vos vai deixar.
E no fundo é uma dieta, é um plano dietético para 7 dias para ser repetido depois até sempre.
Até sempre. É uma dieta cujo efeito é saúde. Tem um efeito ao nível da saúde. Não vou dizer se é bom ou se é mau, mas tem impacto na vossa saúde. Portanto, acho que você. É o que importa, é ter impacto.
É.
Portanto, sigam-na. E sigam também as minhas recomendações musicais. Leiam a história do doutor, das férias que o doutor fez à Polinésia Francesa. Umas férias com bastante ação e amor e crime. E
mesmo a sua sugestão de férias, as suas férias de sonho, tem lá.
As minhas férias de sonho. Não são baseadas em Boidical, mas é um sonho que eu tenho, que é passar férias e conhecer todos os McDonald's do país. Temos um país tão bonito, com tanto para oferecer, e as pessoas vão para o estrangeiro. E eu gostava um dia passar umas férias de ir comer uma refeição a todos os McDonald's. São cerca de 200. E fazendo almoço, fazendo pequeno almoço, almoço e jantar, dá para correr 3 todos os dias.
Uhum.
Aumentando o número de refeições, tipo lanche, o pré-almoço, o pré-jantar e o pós-pequeno almoço, conseguem juntar mais refeições e cobrir mais McDonald's por dia. E eu faço esse roteiro. É também outro artigo interessante. Tem também artigos educativos. O conhecido punicionista Dr. Paulo Bolas, escreve dicas e responde a dúvidas de leitores relacionadas com a sua área de especialidade, que é o desenvolvimento pessoal do pênis. E está disponível ainda. Acredito, sequer está disponível, não sabemos.
Se calhar.
Enviem e-mail para jovemconservadordireita@gmail.com e manifestem a vossa vontade de adquirir a revista que nós encaminharemos as informações. É um donativo de 8€ e seguirá por correio. Portanto, até à próxima. Coburns.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.